Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. E o Salão Verde de hoje retoma um assunto de muita controvérsia: a pavimentação da BR-163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. O tema voltou à tona depois que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, anunciou na última semana que até março o Conselho Nacional de Meio Ambiente deve votar o zoneamento ecológico e econômico da área de influência da rodovia.
Esse documento traz diretrizes para a ocupação territorial da região, bem como os locais que, pela presença de importantes espécies naturais, devem ser preservados. O zoneamento indica ainda que, na área de influência da rodovia, os produtores que desmataram além do permitido pela lei não precisarão mais recompor a vegetação nativa até o índice de 80%, mas em apenas 50%. Apesar de prevista no Código Florestal como passível de acontecer, desde que indicado por um zoneamento ecológico econômico, a flexibilização da reserva legal na Amazônia tem gerado polêmica.
A coordenadora da Iniciativa Amazônica do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, alerta que, se definida de forma genérica, a flexibilização da reserva legal corre o risco de não cumprir a função de aliar a ocupação territorial da área com a preservação de recursos vegetais e animais. Adriana Ramos lembra que a pavimentação de uma estrada é um dos maiores vetores de desmatamento e grilagem de terras na Amazônia.
É compreensível que o país busque soluções do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Mas quando a gente fala de regiões sensíveis, como é o caso da Amazônia, a expectativa do ponto de vista da sustentabilidade é que haja um equilíbrio maior entre essas ações de desenvolvimento e as ações socioambientais. E, infelizmente, nós não estamos vendo esse avanço das ações socioambientais na mesma velocidade com que o governo vem mudando regras para garantir a implementação das obras de infraestrutura.
Adriana Ramos destaca que o próprio governo chegou a elaborar um plano de desenvolvimento sustentável para a área de influência da BR-163, mas as medidas previstas pouco avançaram e hoje o próprio ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, admite que a situação no entorno da rodovia é preocupante e que o desmatamento triplicou na área.
A elaboração do zoneamento ecológico e econômico da BR-163, aliás, faz parte do Plano de Desenvolvimento Sustentável da região. O coordenador do estudo, Adriano Venturieri, da Embrapa Amazônia Oriental, reconhece que, sozinho, o documento não será capaz de barrar o desmatamento. Mas ele acredita que um instrumento é importante para diminuir a pressão pela abertura de novas áreas de floresta.
Essa alteração, na verdade, ela vai beneficiar todos os tipos de produtores, desde o agricultor familiar até o grande produtor. Como eu falei, o pequeno produtor, ao invés de derrubar uma nova área para ele queimar, ele vai se utilizar daquelas áreas já abertas. Porque a situação hoje, realmente, ela não tem controle. Né? Às vezes as pessoas normalmente falam em redução, que o produtor não pode desmatar, mas não oferece nenhuma alternativa para o produtor em termos de local, em termos de crédito, em termos de assistência. Então, essas políticas devem ser integradas para que realmente o produtor tenha essa visão, tenha essa oportunidade de receber incentivo, de receber assistência, e aí sim ele pode ser cobrado, né?
A flexibilização da reserva legal na região da BR-163, segundo Adriano Venturieri, vale somente para o oeste do Pará, uma área de 334 mil quilômetros quadrados, equivalente a um terço do estado. No caso do Mato Grosso, a redução da reserva legal de 80% para 50% para fins de recomposição não foi estipulada, porque o estado ainda não concluiu o macrozoneamento da região. Mas a tendência, de acordo com Venturieri, é que o Mato Grosso siga a mesma linha do Pará.
Listado entre as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o asfaltamento da BR-163 é reivindicado por diferentes setores econômicos da região, que alegam que a rodovia pode facilitar o escoamento agrícola do norte do Mato Grosso em direção ao rio Amazonas.
E por falar em programa de aceleração do crescimento, a notícia de que o governo federal estuda uma forma de flexibilizar o licenciamento ambiental das obras do PAC previstas para a Amazônia Legal preocupa ambientalistas. Em carta enviada na última semana ao presidente Lula, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente diz que a proposta é inadequada para enfrentar os desafios e garantir a sustentabilidade socioambiental, cultural e econômica da Amazônia.
O FBONS lembra que o licenciamento ambiental é uma eficaz ferramenta da Política Nacional do Meio Ambiente. Por essa razão, o Fórum pediu ao presidente que aprimore os instrumentos públicos de licenciamento, em vez de os abrandar. A entidade sugere ainda que o governo convide a população da Amazônia a apresentar soluções que garantam emprego e renda para a região, sem devastar a floresta. Áreas de parques nacionais viram território quilombola no sul do Brasil e geram polêmica dentro do governo federal. Quem explica o porquê é a repórter do site Ueco, Cristiane Prisibisky.
Minuto Ueco.
Bom dia. Na última semana, os parques nacionais de Serra Geral e Aparados da Serra, ambos na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, estiveram prestes a perder uma área de 2.400 hectares. Este naco de parque está sendo pleiteado por uma comunidade reconhecida como quilombola. Ela esperava que na última terça-feira, dia 3, a Advocacia Geral da União resolvesse o impasse, já que delimitar o que é realmente a área quilombola no país está cada vez mais complicado. Nas negociações, pesam argumentos do Instituto Chico Mendes, pedindo a manutenção das unidades de conservação, e do INCRA e Fundação Palmares, que brigam pela titulação das terras aos supostos descendentes de escravos. Como se não bastasse o embate entre órgãos do governo, ainda pesam questões sobre a legitimidade do que é ou não de direito destas populações. Isso porque laudos antropológicos reconhecendo as comunidades quilombolas têm sido questionados cada vez mais. Há muito quilombo fundado no interesse em abocanhar o maior número de terras. Hoje, o que se usa é o conceito de quilombo contemporâneo, um espaço para as comunidades se multiplicarem cultural e economicamente. Um dos casos mais gritantes é o do Parque Nacional do Jaú, onde descendentes de famílias chegadas ao local em 1907, anos depois do fim da escravatura, brigam por mais de 700 mil hectares de terras. A Advocacia Geral da União trata de processos quilombolas em 5 estados, somando mais de 1 milhão de hectares, quase 2 vezes o tamanho do Distrito Federal. A batata é tão quente que a solução do impasse nos parques gaúchos ficou para daqui a 3 meses. E a decisão deve ser tomada com seriedade, porque ela refletirá sobre o destino de outras áreas protegidas. Cristiane Prisibisky, correspondente do site Ueco em São Paulo, para o Salão Verde.
Espaço Ueco.
Fiscais do Instituto Chico Mendes multaram em quase R$ 2 milhões um transatlântico que circulava pelas águas do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. A embarcação teve sua licença de operação no arquipélago embargada por ter descumprido normas ambientais, como ancorar sem permissão e trafegar por áreas não incluídas no plano de visitação da unidade de conservação, afetando espécies como os golfinhos. O navio também desembarcou turistas em praias onde o acesso é vetado devido à fragilidade do ecossistema.
A cópia do embargo ao navio Ocean Countenance foi enviada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. O transatlântico não poderá mais ancorar em Fernando de Noronha, mas a empresa BCR, responsável por ele, ainda pode recorrer administrativamente da decisão.
Confira no próximo bloco. Pesquisa CNT Census revela preocupação do brasileiro com a floresta amazônica. Até já!
Salão Verde.